Alô, alô, como estamos? Espero que bem. Aqui é o Ricardo Alexandre, seu amigo para toda hora, trazendo o 13º episódio da 3ª temporada do podcast Discoteca Básica, o seu programa semanal de música, o nosso espaço para sentar entre amigos para conversar sobre música a partir da história e das histórias em torno dos grandes álbuns de todos os tempos. Toda segunda-feira, às 17 horas, a gente se encontra para mais um clássico que vale a pena ser ouvido na íntegra, ali com a capa em mãos, absorvendo cada detalhe como se fosse um bom vinho ou um prato sofisticado. A história que você vai ouvir hoje é a respeito de desafio, me parece pelo menos, né? Sobre não ficar parado no topo, sobre renovação, sobre ir contra a inércia. É uma história a respeito de música, mas é a respeito de como se encara a vida. Afinal, quantas vezes você já pensou em aprender a tocar um instrumento? Ou um segundo instrumento? Um terceiro? Ou então sair dos acordes básicos e entender mais sobre teoria musical? Então, antes de ouvir a história de quem não se acomodou, vou te dizer que o ferramental para você sair da inércia, você já tem. É a Music Dot, uma escola de música online com professores de verdade. Com um único plano, você tem acesso a mais de 300 cursos para você estudar quando quiser, no seu ritmo. Você não deixa nenhuma dúvida passar e sempre se aprofunda, seja você um iniciante ou alguém com experiência. Só que, ó, diferentemente do que eu faço toda semana, hoje eu não vou te passar o link para fazer a matrícula. Não compre agora! Isso porque, a partir do dia 22 de novembro, a Music Dot vai estar com um desconto imperdível de Black Friday. Ahá! Então segura a emoção e já deixa um lembrete no seu calendário que vai valer muito a pena. O disco escolhido para este episódio está prestes a completar 30 anos do seu lançamento. Isso, claro, se você estiver ouvindo o episódio na sua estreia, no feriadão de 15 de novembro de 2021. É o 63º colocado na eleição dos 500 maiores álbuns de todos os tempos, feita pela Rolling Stone em 2012, e está na lista atualizada de 2020 também. Na relação dos 125 melhores discos dos últimos 50 anos, publicado em 2010 pela revista Spin, o álbum desta semana ficou em primeiro lugar. Na tabulação feita pelo site Acclaimed Music, a partir de dezenas de listas e eleições importantes, ele ficou entre os 10 mais aclamados da década de 1990. E é um disco mega platinado com mais de 8 milhões de cópias vendidas, isso só nos Estados Unidos. E quem me ajuda a contar essa história é Paulo Ricardo. E eu pensei no Paulo, primeiro porque ele foi a cara da década de 1980 para o público brasileiro e estava lá observando a virada de chave cultural do mundo pop para a década seguinte, mas também porque ele é um dos caras mais inteligentes e articulados e um grande fã de música, e foi uma escolha acertadíssima, como você vai ver. Nesta pós-pandemia, aliás, o Paulo Ricardo está excursionando com o show Rádio Pirata ao Vivo 35 anos, que reproduz fielmente o roteiro do clássico show do RPM de 1986, a coisa mais próxima que o Brasil já viveu da grandiosidade rock and roll, sobre a qual falaremos muito no programa de hoje. Mas vamos ao assunto, que é o 7º álbum de estúdio da banda irlandesa U2, lançado no mercado britânico em 18 de novembro de 1991 pela Island Records. O nome do disco é, se liga bebê, Acton Baby. Na noite de 30 de dezembro de 1989, o U2 já estava no bis do seu penúltimo show naquele ano, o penúltimo dos quatro shows que fizeram no Point Theatre em Dublin, sua cidade natal, quando Bono foi até o microfone antes de a banda tocar Love Rescue Me e disse o seguinte: "Este é o final de algo para o U2 e é por isso que estamos fazendo esses shows e montando uma festa para nós e para vocês. Não é grande coisa, mas é que a gente precisa ir adiante e sonhar tudo de novo." O que ele queria dizer com aquilo? O U2 estava se separando? Ou ele estava se referindo à turnê? Ou ao ano? Ou à década? Ou a tudo isso junto? A resposta definitiva só viria 23 meses depois, com o lançamento de Achtung Baby, mas os sinais começaram a aparecer bem antes. Aquela era a turnê Love Town, que cruzou Oceania, Ásia e Europa no último trimestre de 1989, um desdobramento do disco Rattle and Hum, que era a trilha do filme Rattle and Hum, que já era um desdobramento do processo de encantamento da banda pela América e pela cultura americana, que havia explodido no álbum The Joshua Tree, de 1987. Ali, o U2 deixou para trás os seus pares, Echo and the Bunnymen, The Cure, Dire Straits, e se tornou a maior banda de rock do planeta, unindo as raízes pós-punk do grupo a uma imagem de honestidade, integridade e consciência social, mas aproximando esse combo agora das raízes do rock mais clássico, ou seja, o blues, o country, o rhythm and blues, os cenários áridos do deserto californiano, tudo como uma espécie de antídoto contra o padrão plástico do showbiz e da indústria do entretenimento. Não à toa, Joshua Tree era o parque nacional americano. Não à toa, Rattle and Hum mostrava a banda gravando nos mesmos estúdios da Sun Records, onde Elvis gravou. Não à toa, Angel of Harlem era uma homenagem a Billie Holiday. E não à toa, quem abriu os shows daquela turnê Love Town foi B.B. King. Só que 2 anos desse papo ininterrupto levou o U2 a uma crise de identidade. Ok, nós sabemos de onde vem o som de vocês, mas quem de fato são vocês? Aparentemente, era isso que os quatro irlandeses estavam tendo certa dificuldade em responder. Ouve só a opinião de Paulo Ricardo a respeito desse momento de impasse da maior banda de rock do mundo.
É importante entender que o U2 começou com um viés muito politizado, né, em canções como New Year's Day e Sunday Bloody Sunday, e com uma postura também militante. Eu tive o privilégio de assistir esse show da turnê War em Londres, no Hammersmith Palais, com aquele número, né, da bandeira branca, Bono marchando com a bandeira branca. Isso é uma coisa muito heróica, né, da personalidade dele. Ele não tem medo de pagar o mico. Ele incorpora o personagem e ele vai até o fim. E todo mundo estava, na verdade, motivado pelas boas canções e pela grande banda que o U2 sempre foi. Mas o Joshua Tree leva o U2 para um outro patamar, e realmente o diálogo que ele faz com o melhor da música americana, desde B.B. King até Bob Dylan, embalado por hits, né, incríveis, memoráveis, como What the Streets Have No Name e Still Haven't Found What I'm Looking For, deixou a banda na sequência, né, com o álbum Rattle and Hum e o seu filme, né, na verdade a trilha do filme, próxima de um esgotamento, né? Eles se tornaram ali, no final dessa jornada, no final de 89, um pouco uma caricatura de si mesmos. Uma mistura de, né, um pouco de Bon Jovi com um pouco de gospel. E precisava se reinventar. Eu acho que, naquele momento, eles já tinham passado até uma certa pretensão, uma banda que realmente termina o ano de 89 e a década, uma década, na verdade, só iria terminar em 90, né? Mas o fim dos anos 80, com esse show em Dublin, dizendo que agora eles iam ter que sonhar tudo de novo. E isso é o começo da mentalidade que norteia todo o Arthur Bailey.
O vocalista Bono, o guitarrista The Edge, o baixista Adam Clayton e o baterista Larry Mullen Jr. já estavam juntos havia pelo menos 10 anos. Já tinham 6 álbuns de estúdio, os 4 últimos top 1 no Reino Unido, os 2 últimos número 1 também nos Estados Unidos. O último era a trilha sonora de um filme para cinema, pretensiosamente filmado em preto e branco. Joshua Tree havia rendido 2 singles no número 1 americano, Rattlin' Hand, um número 1 britânico. Os números, as expectativas, as responsabilidades, a pretensão, enfim, tudo parecia desproporcionalmente grande. A Rolling Stone definiu o filme como bombástico e mal orientado. O baterista Larry Mullen disse que, nessa época, o grupo começou a se reconhecer como o maior, mas não o melhor. Foi nesse contexto de estagnação criativa e altíssima pressão comercial que Bono anunciou que o U2 precisava sonhar tudo de novo. O show da noite seguinte, a última noite de 1989, foi transmitido num pool entre a RTE irlandesa e a BBC inglesa para um público estimado em 500 milhões de pessoas. Vai vendo aí o gigantismo dos números. Em 1990, o U2 cumpriu as últimas 4 datas da turnê, todas em Roterdã, na Holanda, em janeiro, e sumiu do mapa. Aos fãs, só restava estudar a gravação pirata do show em Dublin, que se espalhava por todo o mundo. Agora, curiosamente, estudando, você vê que essa gravação guardava o sinal mais claro do que viria a seguir. A profecia sem profetismo, só calor do momento mesmo. No meio de Bullet the Blue Sky, a música escrita em 1986 a respeito da intervenção militar norte-americana na Nicarágua, Bono muda a letra no trecho declamado para se referir à queda do Muro de Berlim, ocorrida 2 meses antes daquele show, e também ao processo da perestroika que estava enterrando o comunismo soviético. E ele diz assim: lá fora é a América. Não esta noite. Esta noite é a União Soviética. É a Alemanha Oriental e Ocidental. É Itália, Iugoslávia, Romênia. E sabe lá Deus mais onde as pessoas estarão gravando isso. Bem, Feliz Natal do U2 para vocês. Esta é a cidade de Dublin, é daqui que a gente vem e corre para os braços da América. Not tonight. Tonight, it's the USSR. Germany, East and West. Italy. Yugoslavia, Romania, and God knows where else they've got their tape recorders turned on. Well, happy Christmas from U2 to you. This is Dublin City, this is where we come from.
still we run, and we run into the arms.
O U2 estava farto da América no sentido mais estrito da palavra fartura. A banda realmente se fartou do que a cultura e o mercado norte-americano podiam oferecer a uma banda irlandesa. E o mundo estava farto da América depois de uma década inteira de governo republicano do cowboy Ronald Reagan e sua famigerada guerra às drogas e a eleição de mais um presidente republicano, George Bush, que liderava o país no pós-Guerra Fria, mas que em 1990 já posicionava as peças para a Guerra do Golfo. O mundo da cultura, a ilusão ecumênica de convivência entre os diferentes, estava na Europa. E o U2 chegou na Alemanha para gravar o seu 7º álbum no dia 3 de outubro de 1990, exatamente o dia em que o Estado foi oficialmente reunificado. Quando o primeiro acorde de Achtung Baby foi gravado, já não existia mais Alemanha Ocidental ou Oriental, apenas Alemanha. Mas houve mudanças importantes dentro do U2 antes disso. A principal foi a separação entre o guitarrista The Edge e Aislinn O'Sullivan, sua namorada desde o ensino médio, a mãe de suas 3 filhas. Bono diria que aquilo, abre aspas, causou um estrago em nossa pequena comunidade. E então houve um efeito dominó e todos nós enfrentamos tempos difíceis. Desde já é digno de nota que, apesar de sonoramente radical, liricamente, o novo álbum seria o disco do U2 que mais fala de amor relacional. E também o disco mais pessoal. Era como se a intervenção americana na Nicarágua pudesse esperar quando tudo parece desmoronar dentro de casa. Mais tarde, Bono definiu o novo repertório como cheio de sangue e vísceras. Na música So Cruel, por exemplo, Bono canta: "Eu desapareci em você. Você desapareceu da minha frente. Eu lhe dei tudo o que você queria e não era o que você queria. Oh amor, você diz que no amor não há regras. Oh amor, meu bem, você é tão cruel." Musicalmente, as duas únicas pistas dadas no início de 1990 apontavam ambas para estranheza. A primeira foi a trilha pré-gravada que Bono e The Edge fizeram para a nova montagem de Laranja Mecânica da Royal Shakespeare Company. Da trilha, a única música que seria lançada oficialmente foi essa aqui, ó, Alex Descends into Hell for a Bottle of Milk. E a segunda foi a versão da banda para Night and Day, do Cole Porter, lançada na compilação Red Hot and Blue, produzida por Steve Lillywhite e Afrika Bambaataa para ONG Red Hot, em benefício das vítimas da AIDS. Não custa lembrar aqui que em 1990, AIDS era um assunto completamente cercado de estigma. Sombria e repleta de batidas eletrônicas, a Night and Day do U2 chegou ao segundo lugar da parada americana de Modern Rock e revelou um pouco da trilha pela qual o grupo estava indo. Não dá para esquecer também que entre o início dos trabalhos no novo disco e o seu lançamento, mais de um ano depois, houve o advento do Nirvana, que injetou ambiguidade, sujeira e distorção nas paradas de sucesso. Juntando todas essas peças, dá para montar um brinquedo totalmente novo. O U2 se assumindo como um gigante farsesco, defendendo um dos seus novos lemas, o tudo que você sabe é mentira, uma tentativa de articular sua famosa honestidade, só que com escolhas artísticas diferentes, às vezes inversas às que se esperariam da banda de Angel of Harlem. Parecia uma receita promissora. E então o U2 escolheu o lendário estúdio Hansa, em Berlim, não por acaso onde David Bowie e Brian Eno gravaram a trilogia berlinense de Bowie entre 1977 e 1979, os álbuns Heroes, Low e Lodger. E, definitivamente não por acaso, o próprio Brian Eno foi convidado a coproduzir esse novo álbum do U2 ao lado do antigo colaborador da banda, o Daniel Lanois. Vieram do estúdio Hansa outros clássicos da música popular esquisita, como os do Tangerine Dream, Einstürz und Neubauten e Iggy Pop. Eu perguntei para o Paulo Ricardo, que mais do que ninguém sabe a dor e a delícia de ser a cara da década de 1980, ali às portas da década de 90, a respeito desse movimento de trocar o apoteótico pelo apocalíptico, o romantismo pela desilusão, a honestidade pela ironia, a Califórnia por Berlim, as raízes do rock pelo futuro da música, o pós-punk pelo cyberpunk. Eu pedi para o Paulo analisar esses elementos que o U2 estava manipulando no momento de colocar Artum Baby de pé. Ou, melhor dizendo, no momento de colocar o U2 de pé na nova década.
Olha, eu acho que o Artum Baby representa a resposta a uma ressaca de Estados Unidos e da cultura americana na qual o U2 mergulhou de cabeça nos anos 80. Né? Eles se voltaram para a Europa, coisa que eles continuaram fazendo, né? No álbum seguinte, os Europa, o nome já diz, e foram ouvir atentamente o que a galera da vanguarda estava fazendo, desde do Industrial até a galera de Manchester mesmo, a Happy Mondays e tudo mais. E aí eles começam a buscar essa ressurreição, né, essa nova encarnação, justamente fazendo o percurso do Bowie em Berlim. Havia alguma coisa, né, nessa overdose de Europa, né, que eles estavam buscando, se enfurnando ali, justamente nos estúdios que o Bowie trabalhou. Mas, naturalmente, fica muito claro que eles estavam procurando se desligar de algumas marcas registradas, né, de sonoridade e tal, aqueles delays do The Edge, o violão acústico, e buscar elementos novas, né, cores na sonoridade dele. E eles conseguem, porque tanto quanto o delayzinho de Where the Streets Have No Name, aquele wow de Mysterious Ways passa a se tornar uma marca registrada do The Edge, aquela guitarra estourada, né, distorcida, rachada do The Fly, que abre o Artum Baby, passa a se tornar parte do arsenal, parte do que é o novo U2, né? Assim como o conjuntinho de couro, quase um verniz molhado que o Bono espertamente roubou do especial do comeback do Elvis de 68, com um pouquinho de óculos escuros do Roy Orbison. Claro, sem boas canções, nada disso ia adiantar. Mas realmente é um elemento claro que compõe a personalidade do Artung Baby, essa volta para a Europa, essa olhada para dentro, esquecendo um pouco dessa história deles com a América.
Os quase 3 meses que passaram em Berlim, de fato moldaram o DNA de Artung Baby. Outra das máximas que a banda inventou na época foi: a vida doméstica é inimiga do rock and roll. Então, a convivência 24/7 entre o grupo, os produtores e técnicos naquele prédio histórico plantado numa das áreas mais pobres da antiga Alemanha Ocidental, que renascia na nova década, agora como o bairro artístico de Kreuzberg, repleto de imigrantes, bandas punk, artistas de hip-hop, eleitores do Partido Verde e núcleos do movimento LGBT. Mas a imersão não foi tão fluida como a de outros discos que você ouviu aqui no Discoteca Básica, nem tão unificadora como o resultado final dá a impressão. The Edge conta que ele tinha uma forte sensação da direção em que a banda deveria ir, abre aspas. Bono estava comigo. Adam e Larry estavam um tanto reticentes. Acho que o Daniel Lanois também não entendia totalmente, porque a gente passava o tempo trabalhando em um monte de porcarias e coisas para jogar fora. À medida em que se aproximava o inverno berlinense, a banda foi achando o clima da cidade sombrio e depressivo. Passada a euforia da queda do Muro de Berlim, havia a insegurança social, política e econômica que anunciavam a complexidade do mundo pós-Guerra Fria. A ideia de se hospedar num hotel na antiga Alemanha Oriental também se revelou um erro. Lanois e Brian Eno descobriram rapidamente que os equipamentos do Hansa Studio estavam defasados e em péssimo estado de conservação, e boa parte dos primeiros dias foi usada para trazer equipamento de outros países. Para piorar, havia uma divisão musical clara dentro da banda. The Edge estava ouvindo música eletrônica e rock industrial, tanto que o engenheiro de som do disco é Flood, que tinha deixado sua marca em álbuns do New Order, Depeche Mode e Ministry. Larry Mullen estava redescobrindo os clássicos do rock dos anos 60 e 70. Ao mesmo tempo, esse choque de culturas era exatamente o tom do pop daquela época. Em setembro, por exemplo, o primeiro lugar da parada britânica era ocupado pela ultra-psicodélica Grooves in the Heart, um clássico da dance music com Maceo Park no saxofone e Bootsy Collins no baixo. A cena de Manchester, de Stone Roses, Happy Mondays e Spiral Carpets, era a grande aposta da mídia independente britânica. Uma turma que misturava rock dos anos 60, um clima lisérgico permanente, programações eletrônicas e uma nova cultura de drogas em torno do MDMA, o êxtase. O U2 passou semanas andando em círculos, com certo mal-estar surgindo e sendo abafado o tempo todo, ocasionais pontos de atrito aberto entre Bono e Lanois e ocasionais sessões de pacificação de Brian Eno. Foi no meio desse buraco que emergiram duas músicas que viriam a ser os maiores hit singles do álbum. Dois números 1 da parada alternativa americana, 2 discos de ouro, 2 músicas surgidas do mesmo caldeirão que deram o tom de todo o novo trabalho, Mysterious Ways e One. As 2 músicas são frutos de um rascunho que eles chamavam de Sick Puppy, bichinho doente. Um groove obviamente inspirado ali no som de Manchester, funkeado a partir de uma linha de baixo poderosa. The Edge tentava encaixar algumas progressões de acordes na guitarra quando, de repente, surgiu a sequência de Lá, Ré, Fá e Sol, exatamente assim, ó. Flood lembra que, naquele momento, toda a animosidade acabou. Lanois identificou o ouro e Bono começou a trabalhar na melodia e na estrutura da música. Reza a lenda que todo o processo não levou mais do que 15 minutos. Uma balada melancólica sobre amor não idealizado, sobre a capacidade ou incapacidade de uma vida em comum apesar das diferenças. Foi de Brian Eno a ideia de quebrar a obviedade de ter uma balada ao violão e manter o instrumental liderado pela guitarra, reforçando o clima agridoce definitivo da música One. Quando One ganhou a sua estrutura definitiva, a banda percebeu que a casca inicial de Sick Puppy continuava lá e avançou a partir daquele groove irresistível inicial. Agora, é curioso notar que One exauriu todo o lusco-fusco e o peso da música, deixando Mysterious Way como a canção mais leve e colorida do novo repertório, misturando o som da cena de Manchester com algo de Sly Stone e um riff de guitarra wah-wah que ficou entre os mais memoráveis de The Edge. A novidade da letra é a mistura entre romance, sexo e espiritualidade, que indica um caminho que Bono ainda não havia explorado e que seria uma das marcas do novo repertório. Letras dúbias, mais sugestivas e menos literais. A grande nova influência aqui, segundo dizem os especialistas, foi de T-Bone Burnett, que em seu álbum Proof Through the Night falava da América falando de uma mulher. Da mesma forma, em Mysterious Ways, Bono fala do espiritual falando do carnal. Ele diz: o espírito se move de um jeito misterioso. Ela se move de um jeito misterioso, ela se move com ele. Aproveitando esse intervalo, eu gostaria de recomendar para você um audiobook das prateleiras da Storytel, que tem patrocinado esta terceira temporada do Discoteca Básica. Quem gosta de podcast tem tudo para gostar de audiobook, que o princípio é o mesmo. Você ouve os melhores títulos, absorve todo o conteúdo enquanto dirige, enquanto lava a louça ou enquanto leva o cachorro para passear. E a Storytel é a casa do audiobook na internet. Da Guerra Fria à Nova Ordem Mundial é um título brasileiro escrito pelos historiadores Mônica Liz Miranda e Ricardo Moura, que vai te ajudar a entender todo o contexto geopolítico que a gente só arranhou para falar de Berlim no início da década de 1990. Agora, se o seu inglês está bacana, a sugestão é Contemporary Legends, U2 and Sting, do escritor Geoffrey Juliano, que junta a biografia narrada desses dois grandes nomes a trechos exclusivos de entrevistas. Mas, além desses, tem muito mais coisa ali no catálogo da Storytel, tanto em audiobooks quanto em e-books, para quem prefere ler a moda antiga. Vai pelo nosso link, que você ainda tem 30 dias grátis para experimentar, story.tel/discoteca-básica. Apesar de toda a mística em torno de Achtung Baby, derivado período na Alemanha, a verdade é que 80% do trabalho foi feito em Dublin, na Irlanda. Depois do recesso para Natal e Ano Novo, no início de 1991, o grupo estava de volta em Berlim para encerrar os trabalhos por lá e fazer as famosas fotos com os Trabant 601, o carro mais popular da Alemanha comunista, célebre por seu desconforto e má qualidade. Dali, eles seguiram para o carnaval em Santa Cruz de Tenerife, na Espanha, para novas e ótimas fotos com Anton Corbijn. E em fevereiro, eles já estavam em Dublin para continuar as gravações. E agora estavam todos na mesma página, no mesmo trilho, com aquele nível de certeza, de clareza de intenções que transforma um grande disco numa bomba pop. A banda alugou uma mansão à beira-mar em Dalkey, perto da casa de Bono e The Edge, e ali o repertório continuou crescendo. O processo de trabalho foi parecido com o da Alemanha. Uma mesma demo com rascunhos e ideias podia se multiplicar em várias músicas definitivas. Lady with Spinning Head, por exemplo, deu origem a Zoo Station, Ultraviolet e The Fly. Zoo Station, segundo The Edge, era o som de uma banda caindo aos pedaços. A letra funciona como uma carta de intenções do que o novo repertório prometia. Eu estou pronto para o que vem a seguir, diz Bono com a voz distorcida. O título é uma citação à estação de trem de Berlim que dava acesso ao zoológico da cidade, que Bono visitou nos momentos mais tensos das gravações na Alemanha. Para ele, a música fala sobre soltar as feras. Zoo Station é uma das músicas mais rompedoras, digamos assim. Ultraviolet é, na forma pelo menos, uma das faixas mais ligadas ao U2 catártico para grandes arenas de antes. Guitarras cheias de efeitos sobre uma cama de teclados, vocais etéreos, refrão emotivo e espiritualidade cristã. Afinal, aquele Light My Way da letra é a lâmpada de Deus sobre minha cabeça e luz para caminhar em meio às trevas, do livro de Jó, da Bíblia, capítulo 29. E a terceira música retirada da espinha de Lady with Spinning Head foi a esquisitíssima The Fly, estrategicamente escolhida para ser o primeiro single de Acton Baby, exatamente por apresentar logo de cara tudo o que o disco tinha de caótico, sujo e diferentão. Uma batida dançante e uma guitarra percussiva, ultra saturada e a voz de Bono sussurrando aforismos inspirados nos verdadismos da artista americana Jenny Hauser, que espalhava slogans, palavras de ordem e clichês pelos espaços públicos de Nova York. O personagem narrador da música é a mosca, The Fly, uma brincadeira criada por Bono durante as sessões em Berlim. Cada vez que o clima esquentava, ele colocava seus óculos de sol gigantescos e virava The Fly, um auto-atribuído especialista em verdades, um rockstar egomaníaco em sua jaqueta de couro envernizada. Não poderia haver maneira mais clara de anunciar Acton Baby e de dizer que as regras do jogo haviam mudado do que com The Fly.
Acho que The Fly foi escolhida para lançar mesmo os novos personagens, o novo visual do Bono, um riff de rock clássico, né? Uma coisa mais dentro da loucura da América pelo rock, que mostrasse que eles estão mais rock, que eles estão mais pesados, um som muito interessante de guitarra e a banda, né? Essencialmente a banda, o clipe também é muito simples. O twist ali, a pegadinha do The Fly, que quebra essa simplicidade e cria uma dúvida ali sobre o que eles estão propondo realmente, é o refrão que, curiosamente, remete a ABBA, o supergrupo sueco, um dos mais bem-sucedidos da história da música pop. E eles fazem uma referência ali naquele falsete. Você é remetido, ainda que subjetivamente, por pouco tempo, a Dancing Queen, do ABBA, né? Aquele momento em que você já começa a antever essa ironia, né? Que antes o U2 não mostrava. E esse lado também de esponja, né? Do pop, de transitar entre várias influências e ter o poder e o humor, o bom humor de absorver, entender e curtir diferentes bandas como ABBA, como o Village People, que eles homenageariam no álbum seguinte, né, depois do Europa. The Fly é uma escolha perfeita para lançar o novo, não só álbum, né, mas o novo U2 que viria por aí.
Por estranho que fosse, The Fly foi um enorme sucesso. O single foi lançado em 21 de outubro de 1991, praticamente um mês antes de Acton Baby chegar às lojas, e foi recebido com assombro, admiração pela ousadia e, claro, com curiosidade represada. Foi o segundo single do U2 a chegar ao topo da parada inglesa, superando Desire, e bateu no 61º lugar da parada americana. O clipe, que Paulo Ricardo citou, foi dirigido por Richie Smith e John Klein, com imagens fragmentadas, enigmáticas e super vívidas. Bono está vestido de The Fly, se esfregando pelo cenário, e há uma obsessão com o tubo de imagens da televisão, que seria uma das marcas dessa nova fase do U2. Aliás, uma das frases-chave que bombam no clipe é: assista mais televisão. E o The Fly aparece por diversas vezes manipulando uma parede de monitores. A televisão entrou na receita do Acton Baby já em Dublin. Durante as gravações na Irlanda, a banda acompanhou o início da Guerra do Golfo e a ascensão da CNN como um ícone pop daquele início de década, justamente por transmitir ao vivo os bombardeios no Iraque e o frisson em torno das imagens de visão noturna, como se fosse um reality show, ou talvez como sendo exatamente o prenúncio da era dos reality shows. Aquilo tudo mexeu enormemente com a ética católica do grupo, que adicionou a televisão como um fator fundamental na sua nova estética. A ponto, aliás, de batizar a nova turnê como Zoo TV. Quando eu perguntei ao Paulo Ricardo qual o momento favorito dele no álbum, ele falou sobre uma música em que a ironia e a mensagem estão muito bem embaralhadas. Ouve aí o que o Paulo disse e eu volto na sequência.
Bom, difícil citar um favorito. Eu gosto muito do swing, do Wow, de Mysterious Ways, gosto muito. Talvez, se eu tiver que escolher, eu fique com Mysterious Ways. Mas a energia e a inventividade dos timbres, da levada, o pacote todo de Even Better Than The Real Thing é muito legal. Porque praticamente a música deriva toda em cima de uma mesma melodia, né? Real Thing, Even Better Than The Real Thing. Então, é uma simplicidade, como dizia o Ezequiel Neves, uma simplicidade com trombetas que dá a dimensão da sutileza, né, dos truques, né, da malandragem do YouTube para criar pop hits, pop songs e do altíssimo nível de sofisticação na produção, na sonoridade que eles atingiram com o Arcton Baby.
The Edge já trabalhava em Even Better Than The Real Thing fazia uns 2 anos, mas ela só tomou forma mesmo durante as gravações em Dublin, com todo aquele clima dançante e as distorções e os efeitos novos nas guitarras. O título original era The Real Thing, a coisa real, que é do que a música fala na letra. Mas foi Brian Eno quem pediu mais ironia. Ironia que marcava um novo repertório. E Bono mexeu no refrão dessa música para virar uma ode a algo ainda melhor do que a coisa verdadeira. Virou um hino à pós-modernidade, à ruína das convicções, ou então um hino antecipado da pós-verdade. Bono definiu a música como sendo a respeito da busca pela gratificação instantânea em vez da busca pela verdade. É mesmo um dos grandes, enormes momentos do disco. Agora, a ironia definitiva, a meta-ironia, foi Richard Branson ter feito uma proposta milionária para usar essa música num jingle do seu refrigerante Virgin Cola, uma imitação da Coca-Cola. Coca-Cola, que na década de 1970 usava o slogan The Real Thing. Então Branson queria um comercial que dissesse abertamente que a bebida dele era ainda melhor do que a coisa real. O U2, como você pode bem imaginar, recusou. A expectativa em torno do tal disco eletrônico do U2 era enorme. Em abril de 1991, começou a circular pela Europa diversos discos piratas com as sessões de Berlim. Um deles era uma caixa com 5 LPs chamada New U2 Rehearsals and Full Versions. Na época, foi uma enorme dor de cabeça para Island, que precisou ameaçar as lojas que vendessem o disco. Mas hoje, servem como um registro muito interessante do processo de trabalho da banda, especialmente em músicas que custaram a receber sua vestimenta definitiva, como Who's Gonna Ride Your Wild Horses. Olha só, esse aqui é um trechinho para você ouvir o Bono improvisando atrás de uma melodia que não aparece nunca. Ouve aí. No dia 21 de setembro, o chefão da Island Records, o Chris Blackwell, chegou a Dublin para, como combinado, ouvir o disco novo da principal banda da sua gravadora. Mas encontrou o U2 ainda retocando as mixagens, sem certeza de qual seria a ordem certa das músicas do disco. O empresário da banda, o Paul McGuinness, disse que eram dias sombrios que pareciam que nunca acabariam. Mas acabaram. Em 22 de setembro, The Edge embarcou para Los Angeles para acompanhar a masterização do sétimo disco do U2 nos estúdios da A&M. A banda considerou alguns títulos para o disco. Um deles foi Man, em referência a Boy, o primeiro LP do U2 de 1980. Outro título foi Adam, em referência a uma das fotos feitas para o disco com o baixista Adam Clayton, nu. Mas o título acabou sendo Achtung Baby, em parte porque Achtung é a palavra em alemão para atenção, como se fosse uma advertência ao material perigoso que os fãs tinham em mãos. Mas também porque Baby era uma palavra proibida no vocabulário do U2, considerada clichê demais, rasteira demais. Agora, entre as 12 canções do novo repertório, essa palavra aparece nada menos do que 27 vezes. Achtung Baby chegou às lojas britânicas em 18 de novembro de 1991 e às lojas norte-americanas no dia seguinte. Sua capa tinha um design simples, criado pelo velho colaborador Steve Averill, ao lado do designer Geoff McGrath. Uma grade de 4 fotos por 4 fotos quadradas, na qual o nome da banda aparece apenas como um elemento de uma das imagens, como um anel de chumbo nos dedos de alguém. Diferentemente do estilo de design típico da época, em que as colagens eram feitas como interferências e distorções computadorizadas, como as de Dave Carson, por exemplo, a explosão de cores e texturas do U2 estavam nas próprias imagens. Animais, frutas, carros, trens, paisagens exóticas, a banda no carnaval espanhol, carros comunistas, detalhes arquitetônicos e um baixista pelado. O conceito era basicamente esfregar na cara do mundo a maior quantidade de inversões das expectativas a respeito do que o U2 supostamente deveria ser ou fazer. Achtung Baby foi imediatamente recebido como um clássico. Apesar de toda a expectativa, não houve dúvida alguma a respeito do que o U2 pretendia com aquilo. John Parellis, no New York Times, escreveu que o novo disco da banda combinava arranjos barulhentos e vertiginosos, ao mesmo tempo que preservava as suas habilidades pop, e que sua atitude de desafiar suas próprias fórmulas havia dado à banda a chance de brigar na década de 1990. No jornal O Globo, Tom Leão, que estava totalmente sintonizado com a nova movimentação alternativa da época, escreveu que aquele era o disco mais europeu e mais rock do U2 desde War. Não tem resmungos pacifistas ecológicos nem aquele papo de querer soar como negro americano que rolou nos últimos 2 discos do U2. Achtung Baby entrou direto no primeiro lugar da parada americana, segundo na inglesa, e ultrapassou 1 milhão de cópias vendidas em questão de dias. Eu pedi para o Paulo Ricardo tentar se lembrar dos efeitos do álbum na sua cabeça, nos seus olhos e ouvidos naquela época. E a resposta dele, recém-chegado do maior sucesso do rock nacional da década de 1980, foi sensacional.
A minha primeira impressão foi em relação à produção, ao alto nível de produção, à sofisticação, aos efeitos, aos espectros sonoros. Foi um choque não só por se tratar do YouTube, mas também por cair a ficha ali imediatamente que dificilmente a gente conseguiria fazer alguma coisa que chegasse próxima disso no Brasil. Nós não temos essa tradição, nossa produção vem toda da MPB, uma coisa mais acústica, e mesmo o nosso rock, ele é mais pop, mais clássico, né? A gente não tem esse costume de transgredir os parâmetros, né? De estourar a sonoridade, os VUs das coisas, como o Brian Eno e o Daniel Lanois fazem com maestria, né? Começar pelos primeiros acordes de Zustation, né? Parece que as suas caixas estão estouradas ou vão estourar, né? Aqui é tudo muito, digamos, comedido. Não, peraí, isso aqui não pode. Né? A gente não é do rock. O rock é anglo-saxão. E minha primeira impressão foi realmente a gente não vai conseguir fazer um negócio desse, nem que a gente queira muito. Por isso que foi uma década, né? Claro, nós, como RPM, fomos mixar em Los Angeles e o resultado sonoro do Rádio Pirata ao Vivo se destaca até hoje. Né? Você vê que não tem milagre nem segredo. Né? Nosso engenheiro de som foi o Steve Hodge, que fazia discos com Stevie Wonder e tal. E no streaming, quando você está ouvindo um mix aí, um shuffle de outras bandas e outras coisas dos anos 80, esse disco permanece não só como estética de banda, né? Também, claro, um disco ao vivo, cru, intenso, com uma sonoridade que justificava até um stick, né, atrás, mixado digitalmente, ouça alto. Então isso faz diferença, um disco para ouvir alto, sabe? E o Achtung Baby sujou um pouco a tela do YouTube de uma maneira incrível, né? Eu acho que até hoje ali tem sonoridades que me interessam e eu gostaria de explorar.
Alguns dias depois de One ser lançada como single, o YouTube começou a lendária Zoo TV, uma das turnês mais importantes da história da música pop, uma transposição, uma ampliação, na verdade, dos conceitos do álbum, um espetáculo sensorial que explorava as experimentações que a banda propunha a respeito do rock e a respeito de si mesma. Os shows de enormes proporções articulavam encantamento e confusão diante dos avanços midiáticos, em moldes extravagantes e meticulosos. A ideia era que o espetáculo multimídia satirizasse essa sobrecarga sensorial causada pela mídia de massa, emulando uma programação televisiva fragmentada que ia dos horrores da Guerra do Golfo até o televangelismo. A estrutura dos shows incluía telões gigantes com efeitos visuais avançados, textos intermitentes, como os aforismos do The Fly, e também videoclipes. Um sistema de iluminação com faróis de trebantes reciclados, projetado pelo designer William Williams, que havia trabalhado com David Bowie na Southern Vision Tour no ano anterior, além de trotes por telefone, confessionários em vídeo e transmissões ao vivo. Foram 157 shows em quase 2 anos de Zoo TV. Eu perguntei ao Paulo Ricardo a respeito dessa turnê. Ele, que já havia assistido ao YouTube nos anos 80 e assistiria muitas vezes depois, respondeu nesta sua última participação no programa de hoje.
Infelizmente, eu não consegui pegar nenhum show da Azul TV, mas os vídeos são impressionantes e eu sei, acompanhei bem. Nós éramos da mesma gravadora, a Universal, e acompanhei bem toda a questão interna ali dos aportes, dos parceiros. Eles, durante muito tempo, operaram no negativo, né? Aqueles telões todos, aquela mega estrutura, os trabantes, os carros pendurados, aquilo tudo custava quase que $1 milhão por show. Eles ganhavam dinheiro naquela época, naquela turnê, com camiseta, por incrível que pareça, né? Com merchandising. Naturalmente, aquilo, da mesma forma que foi o investimento que eles fizeram para o filme, levou o YouTube para um outro patamar. Parece brincadeira, mas é um patamar, uma estratosfera onde muito poucas bandas, muitas raríssimas bandas transitam, como os Stones e o Pink Floyd, de banda de estádio, né? Então, a pessoa, a partir dali, sabe e espera que o YouTube venha sempre com um espetáculo, uma superprodução, e que saiu um pouco pela culatra no Pop Mart, que foi uma coisa meio sem pé nem cabeça, mas eles foram muito claros, como sempre, muito inteligentes e prudentes, até financeiramente falando, em recuar um pouco e fazer da turnê do All That You Can Leave Behind, de 2000, uma turnê de ginásios e não de estádios, mas tudo isso para voltar logo depois aos estádios com How to Dismantle an Atomic Bomb e o Vertigo, né? Não houve nada parecido. Realmente é uma turnê que, tanto do ponto de vista dos efeitos, mas não só dos efeitos em si, mas você tem telões incríveis aí em qualquer lugar, em qualquer gênero, mas a inteligência do que colocar nos telões para coisa muito, digamos, peculiar e que demonstra o altíssimo nível de sofisticação em termos de entretenimento que essa turnê chegou foi a interatividade. A questão da interatividade é interessante lembrar de Max Redrum, né? Uma criatura televisiva totalmente digital, criada um host, né? Um headroom, né? Um talking head, um âncora de um programa de TV dos anos 80 e 90 que propunha essa interatividade. Tinham cabines no palco onde você... No palco não, né? No estádio onde você deixava mensagem, gravava mensagens para o YouTube, as cabines da Azul TV. E McPhisto era uma coisa impressionante, né? Ele ligava para o Bush, pedia 1000 pizzas na Casa Branca, falava com Sinatra e recebia gente. Por exemplo, estando na Suécia, recebeu ABBA, estando nos Estados Unidos, em Nova York, recebeu Lou Reed e Satellite of Love, né? Enfim, uma turnê como nenhuma outra. Eu acho que ali o pop rock atingiu um nível que dificilmente será batido.
Essa aí que você ouviu um trechinho é Until the End of the World, ao vivo na Austrália, durante a turnê Zoo TV. Essa música foi um grande sucesso nas rádios alternativas americanas, chegando ao número 5 da parada de Modern Rock. Ela foi composta para o filme Até o Fim do Mundo, de Wim Wenders, e fala sobre traição e lealdade a partir de um diálogo fictício entre Jesus Cristo e Judas Iscariotes. Tanto o show quanto o álbum Acton Baby terminavam de forma meditativa com Love is Blindness, que Bono sonhava em ver cantada por Nina Simone. Era a delicadeza depois da explosão de sentidos. Houve aí um trechinho de Love is Blindness no palco da Azul TV. Love is blindness, I don't wanna see. Won't you ride the night around me? Take my heart, it's blindness. Afton Baby foi lançado no dia 18 de novembro de 1991 em vinil, CD e cassete. Primeira tiragem é fácil de reconhecer porque a foto do baixista Adam Clayton com o seu pingolim à mostra está lá na contracapa sem retoques. Depois ela teve uma interferência ali com um X ou então uma folhinha no membro do membro. Mas há uma tiragem super inicial em vinil com apenas 1000 exemplares que vem com um pacote com 16 prints das fotos da capa ampliadas no tamanho do vinil 12x12. Existe também uma primeiríssima edição em CD americana em Digipack, que era um formato muito raro na época. A banda estava engajada na campanha contra o uso de plásticos nas embalagens de CD e também nos long box de papelão, que eram bastante comuns na época. Mas o ativismo também ia para o encarte com lembretes do tipo junte-se ao Greenpeace, junte-se à Anistia Internacional, lembre-se de Nguyen Xi Tien, preso em 79 no Vietnã, lembrem-se de Vera Shirva, presa em 1981 no Malawi, ou então fechem Sellafield Windscale, em referência à fábrica nuclear. Uma curiosidade aos fãs brasileiros é que na véspera do lançamento americano, ou seja, num domingo, dia 17, o programa Novas Tendências, apresentado pelo grande José Roberto Mar e transmitido para 23 cidades de todo o Brasil, tocou o Afton Baby na íntegra. A edição em CD chegou logo em dezembro, mas na embalagem normal em CD e também em LP e fita cassete. No aniversário de 20 anos, em 2011, foi lançada uma série de coisas sobre o disco. Um ótimo documentário chamado From the Sky Down, que fala sobre como o Afton Baby foi um ponto de virada importante para o U2, mostrando os bastidores das dificuldades do relacionamento da banda. No documentário, o grupo volta para o Hansa Studio para ensaios para o Glastonbury de 2011, que contou com várias músicas do Afton Baby no setlist. Pelos anos seguintes, o Afton Baby foi relançado em vários formatos. Entre eles, a versão mais completa é a Uber Deluxe, que, além do disco original, vem com o seguinte, ó, com outros 4 CDs com remixes, lados B e versões embrionárias das músicas, ou como eles chamam, os Kindergarten, o Jardim da Infância. O box também inclui uma versão em vinil com o LP em álbum duplo e 4 DVDs. O documentário From the Sky Down, o ao vivo Zoo TV Live from Sydney, gravado em 1993, um DVD com os vários e ótimos pôsteres, que são as fotos individuais da capa do álbum em 12 polegadas, os 5 singles The Fly, Mysterious Ways, One, Even Better Than the Real Thing e Who's Gonna Ride Your Wild Horses. Tudo em vinil de 7 polegadas transparente, mais a edição número 15 da revista oficial do U2 chamada Propaganda, 4 pins, adesivos e o óculos The Fly, aquele óculos escuro clássico do Bono, e o disco seguinte, Zuropa, calma, que a gente fala dele daqui a pouquinho. O outtake chamado Blow Your House Down, que está nas versões deluxe, foi lançado como single promocional em outubro de 2011. Quando uma música boa dessas fica fora de um disco, é porque o nível tá alto mesmo. Nesse bonde das comemorações dos 20 anos, foi extraído uma ótima edição dupla, inclusive lançada no Brasil pela Universal Music. No CD1, o disco original, no CD2, os B-sides e as bonus tracks. Lembra de Lady with a Spinning Head, que eu mencionei dizendo que foi a base de 3 músicas do álbum? Então, ela virou um desses lados B e em 2011 passou a integrar o CD desta edição de Atom Baby. Em 2018, todo o catálogo do U2 foi remasterizado e relançado em vinil de alta gramatura num processo supervisionado por The Edge. Para assegurar mais qualidade de som, Atom Baby virou um álbum duplo com 3 músicas em cada um dos 4 lados do vinil. E para celebrar os 30 anos do lançamento do disco, a banda acabou de anunciar uma edição limitada, também em vinil duplo, coloridos, translúcidos, pôster e sobrecapa especial. Essa nova edição está em pré-venda no site oficial da banda por 45 libras e a data de lançamento é 19 de novembro. Não dá para terminar o assunto Atom Baby sem falar do seu irmão torto, o álbum Zuropa, lançado em julho de 1993, um disco que o U2 começou a preparar entre fases da turnê Zoo TV. Zuropa é um disco ainda mais radical e aventuroso, aprofundando todos os temas conceituais e musicais com que a banda estava envolvida na época, além de ajudar a renovar o repertório dos shows. Apesar de francamente experimental, Zuropa fez seus hits como Lemon, Numb e, claro, a sublime Stay Far Away So Close, tema do filme Longe Tão Perto, de Wim Wenders, um dos grandes clássicos do U2 até hoje. A gente citou algumas vezes aqui no episódio de hoje que uma das influências principais no U2 de Atom Baby, mais do que influência, talvez quase um desafio, foi a cena de Manchester do comecinho da década de 1990. Pois 30 anos depois, surgiram algumas bandas muito novas que bebem com sede naquele som e naquela estética. Até as roupas são parecidas, aquelas roupas folgadas, boas para dançar. O quinteto Pastel, isso mesmo, Pastel, acaba de lançar um EP pelo selo Spirit of Spike Island, que é totalmente voltado a reviver, bom, o espírito de Spike Island. O parque em Manchester, onde os Stone Roses fizeram seu maior show na época para 30 mil pessoas. Enfim, é um pouco retrô demais para o meu gosto pessoal, mas não dá para negar que em alguns momentos a coisa dá aquele clique de vitalidade e simpatia, como por exemplo na ótima música Blue, Blue assim com 3 letrinhas, B-L-U, música do primeiro EP do quinteto de Manchester, Pastel. It's getting better and higher. E cá estamos nós no espaço reservado no nosso programa para as mensagens que vocês, queridos ouvintes, mandam para a gente. Seja no Clube Discoteca Básica, nosso espaço secreto para apoiadores, seja nas redes sociais me marcando ali, R. Alexandre DB. Hoje eu vou dividir com vocês algumas das mensagens a respeito do episódio 11 dessa temporada sobre o LP Construção de Chico Buarque. O Caraque Rocha disse assim: episódio lindo, ouvi a música Construção pela primeira vez na quinta série do Fundamental, quando a professora ensinava sobre proparoxítonas. Óbvio que não entendi a ideia da letra, mas lembrei ter gostado muito e ficado curioso. Mais tarde, Chico seria para mim um dos maiores ídolos da MPB. Parabéns pelo episódio, parece que passou em 10 minutos. Os comentários do Sérgio Brito também foram certeiros. A mensagem do Jadson Alves diz assim: muito bom o episódio da semana. Viajei nas histórias e nas letras. O caos do estúdio onde a base de cordas e orquestra foi apagada lembra as histórias de estagiários que tem por aí. O Alceu de Andrade Martins escreveu assim: em uma mistura de preguiça e prepotência, eu achava que Chico Buarque se resumia à banda. Eu me recordo que lá pelos idos de 2003 fiz uma festa em casa e todo mundo levou CDs. Um amigo levou Construção, que ninguém se animou a colocar no play. Com razão, pois obviamente não é um disco de festa. Ele acabou esquecendo de levar para casa e tenho a lembrança cristalina de lá pelas 5 da manhã resolver encarar o tal álbum. Fiquei assombrado e não num sentido figurado. Ouvi inteiro de uma vez só e quando terminou sentia uma angústia inexplicável, um sentimento que só havia experimentado poucos anos antes com o Kid A do Radiohead. E para terminar, duas correções. A primeira, como notou a Wilana Almeida, é quando eu menciono a segunda filha do Chico Buarque e da Marieta Severo, para quem Chico escreveu a música Acalanto. E num vacilo inexplicável, eu digo que o nome dela é Heloísa. Bom, o nome dela é Helena. Caramba! E o segundo erro foi detectado pelo grande jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo. E aí eu fico na dúvida se eu coloco na seção de erratas ou se eu coloco na seção O Discoteca Básica tem os melhores ouvintes do planeta. Enfim, o Lauro escreveu para notar que o ministro da Justiça do presidente Médici, que governava o Brasil quando o Chico lançou Apesar de Você, não era o Luiz Antônio da Gama e Silva, diferentemente do que eu disse. O Gama e Silva foi ministro do Costa e Silva. Quem ocupava esse cargo no governo Médici era o Alfredo Buzaide. Lauro, uma honra ter você como ouvinte, assim como ter a Wilana também e o pessoal mais atento e carinhoso da podosfera brasileira. Peço desculpas pelos erros e mando um beijo a todos vocês, os melhores ouvintes do planeta. Bom, agora chegamos ao final do 13º episódio da terceira temporada do Discoteca Básica. Nós ainda temos mais 3 episódios inéditos neste ano, então saboreie cada um deles antes que acabe. Acabe por enquanto, né? Eu quero dizer. Agora, quem quiser mais conteúdo da dupla que produz o Discoteca Básica, temos o podbook Tudo é Música, uma série completa de 10 programas baseados no meu livro Tudo é Música. Para ouvir, você baixa o aplicativo Podbook de graça. Veja lá o link na descrição deste episódio e compra por $3.99 a série completa. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. O meu nome é Ricardo Alexandre, eu faço a pesquisa, o roteiro, a redação e a locução, o Sérgio Jomori faz pesquisa e redação, o Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Este episódio contou com a participação especial do Bruno Maroni na pesquisa. O Bruno escreveu um livro muito legal chamado Cristianismo e Cultura Pop, lançado originalmente pela editora Charpentier, dedicando um espaço muito generoso ao U2 e ao Atom Baby especificamente. Se você se interessa por esses dois assuntos e pela interseção deles, eu recomendo fortemente. Obrigado ao Bruno Maroni pela colaboração neste episódio e um abraço enorme a você que chegou até este ponto. Até segunda-feira que vem com mais um episódio do Discoteca Básica.
Tudo certo. Parasol.